Terça-feira, 27 de dezembro de 2022, está no ar o nosso CBN Paraná. Eu sou Andressa Tavares aqui da CBN Curitiba e me junto agora aos colegas da CBN de Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Corpo de Bombeiros do Paraná informou no início da manhã de hoje que um corpo foi localizado no mar de Caiobá, no litoral do Paraná. Desde esta segunda-feira, as equipes realizam buscas para localizar duas vítimas de afogamento. Um jovem de 18 anos que desapareceu na Praia Brava após um mergulho por volta das 7 horas da manhã de segunda-feira. À tarde, também na segunda, por volta das 3h30, outra vítima também, um jovem de 21 anos, submergiu entre os balneários de Gaivotas e Junara. Ele é morador aqui da capital paranaense. Não há confirmação até o momento se o corpo encontrado é de um destes jovens. Esse corpo foi encaminhado ao IML. O Corpo de Bombeiros informou que as buscas seguem na região. Na manhã de domingo de Natal, em Paranaguá, no litoral, um pescador encontrou o corpo de um adolescente de 16 anos que havia sumido 3 dias antes na Bahia, após o barco em que estava virar. Outros dois ocupantes conseguiram se salvar. A embarcação transportava caranguejos. Em 5 dias, de 21 até 25 de dezembro, o Corpo de Bombeiros realizou 54 salvamentos no litoral do estado. Jovens do sexo masculino são as principais vítimas de afogamento no Paraná, disse em entrevista aqui à CBN, a porta-voz do Corpo de Bombeiros. Converso agora, ainda sobre este assunto, com Giovan Petri, da CBN Maringá, porque um adolescente de 12 anos, um adolescente, morreu afogado em uma represa da região. Quais são as suas informações, Giovan? Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia para todos que nos acompanham. O caso foi registrado na tarde de ontem, uma represa de Peabiru, cidade que fica a 76 quilômetros de Maringá. Uma adolescente de 12 anos foi identificada como Stephanie Miller dos Santos e morreu depois de pular na água para tentar salvar a irmã dela, que estava se afogando. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a irmã de Stephanie, de 8 anos, caiu na represa e bateu a cabeça. A adolescente pulou na água para ajudar a irmã e morreu afogada. O pai das meninas também pulou na água e foi resgatado por outras pessoas que estavam no local tomando banho. O aeromédico do SAMU foi acionado, porém a morte da menina já havia sido constatada. A menina de 8 anos foi levada ao hospital e o caso dela é estável. A Stephanie Miller dos Santos será sepultada nesta terça-feira em Peabiru. Andressa.
Obrigada, Giovan Petri, pelas informações. Converso agora com Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Detonação de rochas vai interditar a PR-170 na região sul do estado na tarde de hoje, Rafa. Tudo bem? Bom dia.
Tudo bem, sim, Andressa. Bom dia a você. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O trecho da PR-170 entre o município de Bituruna e a usina hidrelétrica de Foz do Areia, aqui na região sul do Paraná, sofrerá uma interdição na tarde de hoje para a detonação de rochas. O bloqueio vai do quilômetro 471 ao 477, tendo início às 13 horas e com previsão de conclusão até às 17 horas. A medida é necessária para avançar nas obras de recuperação da rodovia danificada pelas chuvas dos últimos meses. Os explosivos serão acionados nos primeiros minutos do bloqueio, com o tempo restante sendo utilizado para limpeza das pistas de rolamento e avaliações. O trecho pode ser liberado antes do horário previsto no sistema Pare e Siga, visando garantir o retorno do tráfego de veículos com a maior brevidade possível, evitando assim as filas e transtornos para moradores, viajantes e transporte de cargas. Os bloqueios têm início aproximadamente a 1,5 km de distância dos pontos de detonação, garantindo a segurança dos usuários que estejam na rodovia aguardando a sua liberação. As obras de recuperação emergencial da PR-170 neste trecho devem se estender até março do próximo ano. Eu volto com você, Andressa.
Obrigada pelas informações, Rafa. Antes de eu conversar aqui com o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, vou trazer informações de momento, em tempo real, atualizadas em relação às estradas que cortam o nosso Paraná, informações que interessam a todos nós, a muita gente. Hoje, a BR-376 permanece parcialmente bloqueada em ambos os sentidos, parcialmente bloqueada. Duas faixas liberadas sentido litoral, uma sentido Curitiba. São mais de 30 quilômetros de congestionamento rumo Santa Catarina. Em direção contrária à capital paranaense, o motorista enfrenta cerca de 18 quilômetros de fila e uma hora e meia para passar pelo trecho. Situação delicada na 376 na manhã de hoje. Situação também complicada na 277, ouvinte. São 24 quilômetros de congestionamento em direção ao litoral do Paraná. A fila começa perto do quilômetro 65 em São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana. O tempo aproximado de viagem é de 2 horas e meia. No sentido Curitiba, fluxo também considerado lento, mas sem retenções, percurso feito em 1 hora e meia. As duas rodovias possuem restrições, eu lembro aqui ao nosso ouvinte, restrições parciais em razão dos deslizamentos registrados há semanas. Falamos bastante sobre isso aqui na nossa programação. Agora sim, Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, bom dia para você. Tem informações sobre um incêndio aí na região?
Exatamente. Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. O incêndio aconteceu no bairro Ouro Verde 2, aqui em Ponta Grossa, e testemunhas confirmaram aos bombeiros que moradores da região teriam ateado fogo em uma das residências que ficou completamente destruída. O fogo se alastrou e atingiu uma casa vizinha, essa parcialmente destruída. Ainda segundo os bombeiros, em uma das casas morava uma família que não estava no local. Na outra, mora um casal que não teve ferimentos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Ponta Grossa e até o momento, Andressa, não houve a confirmação se algum suspeito foi localizado, mas a tendência é que novidades possam acontecer no decorrer do dia. Volto com você.
Obrigada, Ricardo. Uma ótima terça-feira para você. Agora aqui já conectada a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Empresas do transporte coletivo começaram a comprar novos ônibus para renovação da frota. Atualmente, concessionárias têm 94 veículos com 10 anos ou mais de uso em circulação na cidade, o que é proibido em contrato. Tudo bem, Cláudia? Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. As duas empresas que operam o serviço do transporte coletivo aqui em Londrina já começaram a adquirir esses novos ônibus, que a partir do ano que vem vão substituir os que estão em circulação há 10 anos ou mais na cidade. A aquisição faz parte do plano de renovação da frota, acordado entre as concessionárias e a prefeitura, e o município havia autorizado as empresas a utilizar esses ônibus mais antigos, mas isso lá na pandemia, mesmo isso sendo proibido pelo contrato firmado entre as duas partes. Ao todo, segundo o levantamento, o sistema tem 94 ônibus nessa situação, 80 são de responsabilidade da TCGL e 14 da Londrisul. As empresas não divulgaram quantos veículos já foram comprados, mas pelo acordo firmado com o município, todos os 94 devem ser substituídos até o final do ano que vem. As concessionárias também aguardam a análise técnica para a definição do preço da passagem de ônibus para 2023. Na semana passada, em uma entrevista coletiva, o prefeito Marcelo Bellinati informou que a renovação da frota das empresas é um dos fatores que podem impactar diretamente no valor da tarifa no próximo ano. Hoje, ela está custando R$ 4,00 com o subsídio da Prefeitura. Andressa.
Obrigada, Cláudia, pelas informações. Vamos fechar o CBN Paraná de hoje já no ritmo de ano novo, que está batendo a porta, ouvinte. Franciele Tien, da CBN Cascavel, falando sobre a movimentação dos hotéis de Foz do Iguaçu. Como que está a ocupação nesses estabelecimentos? Eles estão comemorando já, Fran? Tudo bem?
Tudo bem, Andressa? Bom dia a todos. Estão comemorando, sim. A rede hoteleira de Foz do Iguaçu comemora a ocupação dos hotéis para o Réveillon 2023. Mesmo com os pacotes que custam mais de R$ 5.000 em alguns estabelecimentos e ceias que chegam perto de R$ 800, as reservas estão em alta. O levantamento do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Foz do Iguaçu, Sindhotéis, realizado no dia 21 de dezembro, indica que a média de ocupação é de 79%, contando estabelecimentos de 2 estrelas aos resorts. No entanto, nos últimos dias, a procura aumentou e alguns hotéis já chegaram ao patamar de 90% a 100%. O glamour e os serviços prestados pela rede hoteleira da cidade atraem os turistas dos mais diversos lugares. Neste ano, segundo o Sindi Hotéis, o turismo rodoviário cresceu em razão do preço elevado das passagens aéreas e dos bloqueios causados por queda de barreiras nas estradas que dão acesso às praias do litoral paranaense e catarinense, o que dificulta o deslocamento. E por isso, muitos turistas optaram por outros destinos em vez das praias. E boa parte dos hóspedes que viajam de carro para Foz do Iguaçu são de regiões próximas do Oeste Paulista, Paraná e Santa Catarina. E os valores da noite de Réveillon variam conforme os hotéis e as categorias. Em relação às ceias, além dos hotéis, muitos restaurantes também oferecem o serviço. O preço varia de R$ 400 a R$ 800 por pessoa, de acordo com o estabelecimento. Andressa.
Obrigada pelas informações, viu? Um ótimo dia para você. Assim terminamos o CBN Paraná de hoje. Amanhã estamos de volta às 10h30, ao vivo, dentro das nossas programações locais. Até lá.